As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, acusou Hugo Cristóvão, vice-presidente, de ter condenado na praça pública o funcionário que está debaixo da investigação em torno do processo relacionado com recebimento ilícito, ou seja, poderá ter recebido dinheiro por supostos favores. O assunto está agora em segredo de justiça, mas ainda assim foi tema analisado, sendo que o eleito do Partido Socialista garantiu que a situação foi tornada pública depois de aconselhamento jurídico e ficou a certeza de que não está em causa um fiscal do município.
Quando, na última reunião, em nome da Câmara, o vereador dos Recursos Humanos, que sou eu, fez a intervenção, fê-lo precisamente a esse nível, representando a Câmara, precisamente para que não fosse, por mais que as pessoas tentem, uma ou outra pessoa tente adivinhar, não fosse perceptível qual o serviço de onde, portanto, onde a questão aconteceu. E, obviamente, foi feita após aconselhamento jurídico. Foi com aconselhamento jurídico que foi tornado público. Precisamente, como aliás estamos habituados, para que não viesse a aparecer nas redes sociais, como se esperava e como veio a acontecer, e de forma deturpada. E, portanto, foi por aconselhamento jurídico, foi tornado público, mas de forma muito, enfim, curta, sem qualquer detalhe sobre o assunto. O que aconteceu depois, nomeadamente essa questão de dirigir para um funcionário, que é muito grave, é também com aconselhamento jurídico que havia já a intenção de o dizer aqui hoje, é muito grave aquilo que uma certa página, a do costume, e uma pessoa que está por trás disso, fez, ainda por cima falhando totalmente, portanto, fique claro, não se trata de nenhum fiscal, portanto, é muito grave, mas isso haverá outras instâncias. Portanto, aquilo que foi dito foi, volto a dizer, por aconselhamento jurídico para que fosse a entidade a dizer público, e ainda mais tratando-se de uma entidade pública, a dizer publicamente que a situação existia e que estava a ser tratada pelas devidas entidades, quer externas, quer internas. Neste momento, a situação encontra-se sob segredo de justiça, nada mais digo sobre o assunto.
Portanto, não se trata de nenhum fiscal.
Senhora Vereadora, eu acabei de dizer que não se trata de nenhum fiscal.
Um homem de 33 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de furtos em Almeirim. Na sequência de várias ocorrências do género, ocorridas nas últimas duas semanas naquela cidade, os militares desenvolveram uma série de diligências de investigação a par de uma intensificação do patrulhamento, que permitiu deter um suspeito em flagrante delito quando furtava bens num posto de abastecimento de combustível. Na sequência da ação, foi realizada uma busca domiciliária que permitiu recuperar bens furtados nas últimas semanas, destacando-se dois computadores portáteis, quatro telemóveis, quatro tablets e material utilizado para efetuar os furtos. O detido, com antecedentes criminais e já com cumprimento de pena de prisão pela prática dos mesmos tipos de crime, encontrava-se em liberdade condicional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A redução do preço das portagens na A23 e na A13 continua em cima da mesa, num assunto de grande importância para a região do Médio Tejo, em especial para os residentes e para os empresários que utilizam estas vias estruturantes. Estão em causa duas das estradas com maior peso, negativo, entenda-se, nos bolsos dos utilizadores, bastando dizer que a A13, por exemplo, é mesmo a mais cara do país. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, tem sido dos autarcas que mais têm lamentado este cenário, uma posição que faz questão de assumir sempre em defesa da região. Nesta fase, Fernando Freire disse que o governo tem de mostrar com factos que pretende mesmo valorizar o interior.
Eu, de facto, nestas questões é um disparate. Sempre o assumi em termos políticos, sempre estive na linha da frente, quer na A23, quer na A13. Provavelmente fui um dos autarcas que estive na linha da frente no combate a esta injustiça, aliás, que é clara e objetiva. É, basta ver quanto é que a gente paga de Lisboa a Torres Novas e a partir de Torres Novas para cima. Ou seja, pagamos o dobro. Esta é a realidade pura e dura. E, de facto, se o Governo pregou, tal e qual como o Presidente da República, que temos que valorizar o interior, temos que capacitar, temos que atrair empresas para o interior, de facto, não basta só o discurso. A bota tem que bater com a perdigota. Ou seja, temos que, de facto, despenalizar quem circula, nomeadamente nas veias estruturantes do desenvolvimento dos territórios. E as veias estruturantes são, de facto, as autoestradas. E Sei que, nomeadamente por parte do Governo, há a intenção de reduzir as respectivas portagens. Eu penso que terá sido uma luta que teremos que continuarmos a desenvolver, no sentido de apelar ao poder político para que, de facto, valorize o interior. E não basta o discurso político, tem que ser com factos e com factos relevantes. Factos relevantes é este já, diminuição, nomeadamente, das próprias tarifas de circulação rodoviárias, no sentido de atrair pessoas, que são importantes nos territórios, para o seu desenvolvimento e para a sua capacitação, e também no sentido de instalar empresas, que são fundamentais para distribuir riqueza e para, no fundo, dar qualidade de vida também às populações e que residentes. E isso passará, objetivamente, uma política governamental de despenalizar quem circula nas vias fundamentais deste território. Se formos por aí, estamos indo no caminho certo.
O União de Almeirim caiu à 19ª jornada. 18 vitórias depois, a formação almeirinense foi derrotada no Cartacho por 2-0, mas ainda assim mantém a liderança confortável da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já o União do Tomar perdeu em Abrantes. Resultados, 19ª jornada, Abrantes e Benfica 2, União do Tomar 1, Rio Maior 1, Samora Correia 1, Cartacho 2, União de Almeirim 0, Fazendense 1, Mação 2, Torres Novas 4, Moçarriense 2, Riachense 1, Pego 2, Coruchense 2, Glória 0. O Amiense Ferreira do Zezer foi adiado para o dia 23 de fevereiro. Na classificação, União de Almeirim na frente, 54 pontos, segundo Coruchense com 43, terceiros Fazendense e Abrantes e Benfica com 41, o União do Tomar é quinto, tem 40 pontos, sexto Cartacho com 36, sétima são 33, oitavo Torres Novas 29, nono Amiense 26 pontos, menos um jogo, 10º Samora Correia com 25, 11º Ferreira do Zezer também 20 pontos, menos um jogo, 12º Glória com 14, 13º Rio Maior com 12, 14º Pego 9 pontos, 15º Moçarriense com 8, 16º e último é o Riachense com 6 pontos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, falou da péssima imagem para o futebol distrital, direcionando críticas para com a arbitragem, apontando ainda o dedo aos jogadores, admitindo que lhes disse que teve vergonha do que andaram a fazer dentro do campo.
Estou como treinador há mais de 20 e se alguma vez senti falta de vontade de continuar hoje, a pouca vontade que já tinha com coisas que tenho visto, terminou. Terminou porque acho que há uma falta de respeito muito grande para aquilo que foi hoje aqui o jogo em Abrantes. Não tem em causa o resultado, porque o resultado, quando entramos num jogo, temos que saber ganhar e saber perder. E temos que respeitar o adversário quando ganha. E o que se passou hoje aqui foi uma péssima imagem para aquilo que é o futebol. Primeiro, não houve respeito por duas equipas, que são as duas equipas mais antigas da Associação de Futebol de Santarém. Porque se houvesse respeito, não tinham mandado esta equipa de arbitragem para um jogo com este grau de dificuldade. Logo aí faltou respeito para aquilo que são as pessoas que andam nisto por amor. E eu ando nisto por amor, eu não ganho nada no futebol. Eu ando aqui por carolice, como outros, como os jogadores do Abrantes. Porque não sou só eu que me queixei do jogo. Os agentes do Abrantes podem se queixar também do jogo. Eles ganharam, mas eu queixava-me da mesma maneira se o resultado tivesse sido um empate ou uma vitória. Agora, o que se passou aqui foi uma péssima. Meus jogadores, comecei por lhes dizer a eles que tinha vergonha daquilo que fizeram dentro do campo. Não souberam respeitar o resultado, não souberam respeitar aquilo que são as decisões erradas. Na maior parte das vezes, a equipa de arbitragem, eles têm que estar preparados para isso. E desde o primeiro minuto ao último minuto, andaram com um descontrole emocional terrível. E quando há um descontrole emocional, não se consegue fazer bem as coisas.
O Sporting de Tomar sofreu para alcançar um ponto no reduto do Oeiras. Resultado que sabe muito, se tivermos em consideração a ponta final da partida. O Sporting de Tomar continua líder da Zona Sul, 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Vamos aos resultados. 17ª jornada. Cantorique 4, Alverca 5, Sporting de Torres 3, Grândola 4, Candelária 4, Biblioteca 0, Sesimbra 0, Juventude Salesiana 2, Oeiras 6, Sporting de Tomar 6, Hockey Clube de Sintra 1, Parede 4 e Alenquer 6, Murches 3. No primeiro lugar continua assim o Sporting de Tomar, 46 pontos, segundos Parede e Candelária com 37. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o Oeiras demonstrou ser um adversário difícil, admitindo que os seus jogadores tiveram dificuldade em se adaptar à pista.
A surpresa foi o nosso empate, né? Talvez aos olhos de muita gente, mas pronto, nós sabemos que o Oeiras é uma equipa também que ainda não tinha perdido pontos em casa, e sabíamos perfeitamente que era um jogo difícil, onde o campo era de facto o nosso grande inimigo, e penso que foi exatamente por aí. Portanto, nós não nos conseguimos adaptar muito bem à pista, tivemos alguma dificuldade, aqui também fruto do mérito do Oeiras pela forma como encarou o jogo aberto, e nós ao 3-1 tínhamos de ter feito o 4 e o 5 e acabar com o jogo, e não conseguimos fazer. Portanto, como não conseguimos fazer, permitimos o Lewin estar do Oeiras. O Oeiras marca o golo 3-2 e penso que o jogo ali a 15 minutos do fim entra nesta incerteza do resultado. A partir daqui a racionalidade passa a emoção, o jogo deixa-se de ter muito controle do jogo, e passa-se a ter mais rasgos individuais, e aqui duas desatenções nossas ditaram que o Oeiras também passou para a frente, e as desatenções aqui são erros que também são provocados pelo Oeiras. Portanto, o Oeiras tem mérito na forma como jogou, e aqui nós acreditámos, penso que demasiado, que íamos dar a volta ao resultado, e depois acabamos já por fazer o gol do empate na parte final, a 40 segundos do fim, e voltamos a acreditar que conseguimos os 3 pontos, mas pronto, acho que a divisão de pontos eu aceito de ser justa, portanto isto não significa muito, mas temos que aceitar. Ganhámos um ponto, sinceramente, considero pelo desfecho do jogo, que ganhámos um ponto num campo bastante difícil, e que ainda ninguém conseguiu de facto roubar pontos, e que lá, neste caso também nos perdemos, é facto, perdemos ali 2 pontos para os adversários mais diretos, mas que poderemos ainda recuperá-los até no confronto direto, ou neste caso por perdas de pontos deles. Portanto, também não perdíamos pontos há 10 jornadas, perdemos 2 pontos agora, não belisquei nada a campanha que estamos a fazer.
A Escola Profissional de Tomar levou a cabo no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca a palestra subordinada ao tema Ser Amor, para além da ilusão. A iniciativa, desenvolvida no âmbito dos domínios de autonomia curricular, contou com a colaboração da autora Tânia Castilho, que promoveu o lançamento do livro, que serviu de referência para esta sessão. Antes de ter a palestra, a ERTS ouviu a professora Sónia Rodrigues sobre este trabalho que está a ser desenvolvido na Escola Profissional de Tomar no âmbito curricular.
Esta iniciativa surge no âmbito do trabalho em domínios de autonomia curricular que estamos a desenvolver e a implementar na Escola Profissional de Tomar, e surgiu a propósito de um trabalho da Tânia Castilho. Portanto, ela tem uma obra intitulada Ser Amor, para além da ilusão, e consideramos que este dia comemorativo de São Valentim seria o dia propício para desenvolvermos desde já este trabalho em domínios de autonomia curricular, que inclui o trabalho colaborativo de disciplinas como a psicologia, a cidadania, o português, o desenho e comunicação visual e a edição eletrónica, para não falar, obviamente, do inglês, que também tem um trabalho e uma componente fortíssima neste trabalho.
São extremamente importantes iniciativas como esta, numa altura em que se abordam questões como a violência no namoro, por exemplo, não é?
Sim, faz todo o sentido. Foi esse também o nosso sentido. Considerámos que um dia como este, que habitualmente os alunos gostam muito, seria o momento ideal para trabalhar domínios como esse, e por isso selecionámos esta componente para este dia.
A Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro de Tomar realizou uma mostra de sopas. A iniciativa teve como objetivo a angariação de verbas que ajudem a citada entidade a promover, por sua vez, o maior apoio aos alunos. Ana Raquel Brito, da Associação de Pais, falou com Manuel Subtil e fez um ponto de situação em torno do dia-a-dia do Centro Escolar de São Pedro.
Fazemos estas pequenas eventos para proporcionar um bem-estar aos miúdos, para eles conseguirem mais atividades, a proporcionar melhores passeios, e acho que é preciso uma grande envolvente da população, e não posso queixar com todo o pessoal envolvente.
E qual é o trabalho que a Associação de Pais desenvolve no Centro Escolar?
A Associação de Pais tem uma parceria por assim dizer, o representante todos os pais, perante como representante dos alunos, que colabora com os professores, e a Associação Baixo colabora no serviço de ATL, serviço de cozinha. Portanto, nós podemos dar ao Luís, que ainda somos um dos poucos centros escolares em que fazemos a própria cozinha, temos o almoço e os lanches e todas as refeições dadas ali feitas por nós, além de todas as outras atividades, passeios, assim que quisermos patrocinamos e ajudamos os meninos a irem, centros de estudo e outros passeios.
E tem pessoas ao vosso encargo, empregados?
Sim, sim, temos empregados. Nós ao todo, com funcionários a cargo da associação, neste momento são oito funcionários, e por isso é que também precisamos fazer estes pequenos eventos para conseguir angariar alguns fundos para tentar levar a associação para a frente e melhorar de alguma maneira.
A relação com a direção do centro escolar e com a junta é boa?
É espetacular. Tudo isso se consegue porque esta freguesia, todas as entidades responsáveis, por assim dizer, desta freguesia, trabalham em conjunto, têm uma união, tanto a Comissão Social tem uma união muito grande para levar à frente o nome de São Pedro de Tomar, e só com uma grande participação entre todas as entidades é que conseguimos fazer isto, tanto da Junta de Freguesia, como da Associação de Pais, como do LAR, como todas as entidades envolventes na freguesia de São Pedro de Tomar, inclusive a população. Sem eles também não era nada disto era possível.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, no passado dia 16 de janeiro, tive a oportunidade de participar no terceiro encontro Indústria, História e Património, que decorreu em São João da Madeira. Levei o título Vieira Guimarães e o Património Industrial de Tomar. Publiquei a minha intervenção em formato livro, que contempla informação sobre o grande historiógrafo tomarense, o Dr. José Vieira da Silva Guimarães, assim como sobre os anos de 1895 e 1898, em que aconteceram o centenário da morte de Dom Godinho Paes e a visita dos congressistas internacionais a Tomar. Importante dizer que estes são anos de elevação da indústria nabatina e no quanto ela é importante para a terra, para as famílias e economia da região. Tudo o que vemos desta gente é organização, dinâmica e capacidade de valorizar o que esta terra tem para nos dar. Vieira Guimarães escrevia assim sobre a exposição: são as exposições um dos mais fortes elementos para rejuvenescer e aperfeiçoar as indústrias e Tomar, um dos concelhos mais industriais de Portugal, não poderá furtar-se a expandir nas galerias da sua exposição a prova de quanto quer ser grande e quanto quer aprender nestas lutas do progresso e da civilização. E assim escrevia Vieira Guimarães: é neste olhar de crescimento e valorização patrimonial que considero que Tomar deverá ser do presente para o futuro. É este o nosso ADN. Em nome pessoal e da Conselhia do CDS de Tomar, quero deixar igualmente os parabéns ao nosso vice-presidente, o tomarense Francisco Tavares, eleito secretário-geral do CDS-PP no último congresso. Um papel que poucos têm na história da política nacional, de elevado valor para a nossa democracia e princípios. Tomar está de parabéns. Desejo a todos os ouvintes uma boa semana.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.